possa entrar dentro das normas da NR1, seja através da nossa telemedicina, seja através dos nossos parceiros. Nós hoje temos vários parceiros que têm tanto do diagnóstico psicossocial quanto da questão do acompanhamento da empresa referente a todas as normas exigidas, e aí quem está aí com todo esse suporte para ofertar aos associados do cartão, para ofertar a todas as empresas que hoje precisam desse norte, precisam dessa orientação para que ela possa se adequar. É como ela falou, nós não queremos colocar a empresa como vilã, pelo contrário, né? Porque quando você fala assim, mais uma regra, aí é o empresário falando, esse povo vai ter que fechar a empresa, aí é o funcionário falando assim, não, mas porque todo mundo defende o seu lado, né? E aí sempre existe um culpado, e é que a gente não tá colocando culpa em ninguém, né? A gente precisa, como o Kenia falou, a empresa ela precisa cobrar, saber cobrar, e o colaborador ele precisa saber dos direitos e os deveres dele referente a isso, né? E aí, então, hoje o cartão Saúde 360, ela disponibiliza dentro do cartão empresarial todos esses serviços, todos os parceiros, para que essa empresa ela consiga ter esse suporte, para que ela tenha uma equipe de trabalho, de colaboradores que sejam felizes, né, dentro de um ambiente saudável.
Tá bom, então obrigado aí pelos esclarecimentos. Quer falar
então aí o cartão hoje ele trabalha com três modalidades, né? Primeiro que é o cartão familiar, que é o que a gente sempre fala aqui toda terça-feira, que é o cartão onde o associado ele consegue colocar 4 dependentes e ter acesso à nossa rede. A gente tem o cartão agora universitário e já começamos desde o ano anterior o cartão empresarial, né, onde a gente tem desde o serviço com a telemedicina gratuita, com benefício que atinge também a família do colaborador, há benefícios também individuais, como é o caso agora também da NR1, onde a empresa ela pode contar também com esse benefício, esse apoio. Quem tem interesse, quiser conhecer mais sobre os nossos produtos, nossos serviços, só chama no WhatsApp, que é o 77-3028-3600, que nós estamos aqui para servir, para poder ser esse suporte para as empresas entrarem dentro dessa NR1.
Tá bom, obrigado, Lidiane Azevedo, a Kênia Cristina também, né, por essa aula aqui.
É uma aula mesmo, sempre, né?
Tá bom, então. E até a próxima.
Verdade, valeu. Obrigada, gente.
Muito bom. Meio-dia 47, acionando mais uma vez o Paulo Martins do Trânsito.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito aqui no Sudoeste, agora para essa terça-feira. As informações direto das ruas e avenidas de Vitória Conquista. Nesse momento eu estou aqui em frente ao Parque de Exposições, uma extensão aqui da Siqueira Campos. E o movimento é muito grande nesse momento, porque em frente ao Bosque da Faquera. E o movimento é muito grande, tenso de veículos, mas sem nenhuma intervenção. Daqui a pouquinho eu volto de qualquer ponto da cidade.
Sudoeste, agora. Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, 2 endereços para você economizar, BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia 49, de volta com o programa Sudoeste agora até as 14 horas no seu rádio, muita informação. Olha, uma notícia agora recente, né? Acaba de ser postada em diversos grandes portais de notícia e provavelmente você assistir televisão, os jornais vão falar sobre isso, porque finalmente foi liberado aqui os dados do Atlas da Violência no Brasil. Olha, é muito importante a gente tentar analisar esses dados, né? Que existe violência no Brasil, a gente sabe disso, mas como eu falei no início do programa, que a gente estava falando sobre a questão do Bolsa Família, e que eu sempre defendo que todo tipo de discussão, você tem sua opinião, o outro tem a dele, mas é bom que as opiniões sejam baseadas em dados, né? É bom que as opiniões sejam baseadas em fatos, e os dados, eles precisam saber ser lidos. Então, o que diz aqui, né, no bojo aqui desse relatório, que eu estou vendo já em algumas manchetes. Olha, Atlas da Violência. Brasil tem menor taxa de homicídios em 11 anos, mas ainda registra 42,6 mil casos, ou seja, 42.600 mil casos de homicídios. Então, é um dado que a gente precisa tentar avaliar, né? O nosso Brasil teve 42.590 homicídios em 2024. Isso quer dizer o quê? 20,1 mortes a cada 100 mil habitantes. É alto, né? Esse levantamento é do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo alerta que o número pode ser maior por causa do avanço das mortes violentas sem causa determinada. E esse fato é interessante que a gente avalie. Nós tivemos um aumento aí. O Atlas destaca que a queda, que a gente está falando, teve uma queda, né, de 11%, mas essa queda tem que ser lida com cautela. Provavelmente, né, muitas vezes a propaganda do governo já vai pegar esse dado, olha só, nós, né, diminuímos a taxa de homicídios. Realmente houve uma queda, mas é preciso analisar esse outro lado aí, que tem a ver com as mortes violentas por causa indeterminada. O que que seria uma morte violenta por causa indeterminada? É uma categoria que pode aí ocultar homicídios não classificados oficialmente. Então nós temos também ainda, além de tudo, nós temos um problema de na Polícia Civil não dá conta de investigar todos os tipos de crimes, né? Tem muitos crimes aí que acontece e fica por isso mesmo, porque não dá conta, o efetivo é pouco, aí é outra história que a gente não vai nem entrar aqui. Mas a questão é que precisamos analisar esse aumento que nós temos de mortes violentas ditas por causa indeterminada, tá? Vamos depois analisar, não agora, acabei de receber esse relatório agora, a gente vai, né, dar uma detida atenção sobre os números da Bahia. Claro, a gente interessa pelos números do Brasil, mas nós nos interessamos muito mais pelos números da nossa Bahia, né? E a gente, infelizmente, já tô vendo aqui que a Bahia não tem bons números, né? A Bahia continua aí entre os estados mais violentos do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2024, 18 unidades da federação tiveram taxa de homicídio acima da média nacional. E olha, as maiores taxas acima da média nacional, primeiro lugar, sabe quem? Meu amigo Lauro, Amapá. Primeiro lugar. E segundo lugar, Matheus, a Bahia. Então, tá aí, né? Infelizmente, no Brasil, a Bahia continua em segundo lugar na taxa de homicídios, mas falaremos mais sobre esse relatório ainda hoje, durante a semana toda aqui no nosso programa, meio-dia e 53.
E vamos de participação?
Boa tarde, Kaique Santos.
Boa.
E equipe. É incrível como a extrema-direita é totalmente contra qualquer tipo de benefício para as pessoas de classes sociais mais baixas, para as pessoas que não têm uma condição socioeconômica segura. É interessante e importante entender que a distribuição de renda é muito importante. Eu não tenho nenhum benefício social e, graças a Deus, não preciso porque eu trabalho. Porém, as pessoas que têm necessidade, o Bolsa Família é números, está provado em números, ajudou e tirou muita gente da pobreza. Isso não é esmola, é benefício social. Agora, é incrível como a extrema-direita é totalmente contra qualquer tipo de benefício social, inclusive agora contra também os trabalhadores poderem ter 2 dias para descansar. Ou seja, tudo que se tratar de benefício, a extrema-direita é totalmente contra. Só pensa no lado do rico, só governa para o rico. Ainda bem que o Brasil é um país de muitos pobres e poucos ricos. Ou seja, dá para saber quem vai ganhar as eleições, porque o voto do pobre vale do mesmo jeito do rico.
É a opinião dele, né?
É isso, é a opinião sua. Eu penso um pouco diferente, mas vamos lá. Olha, quero falar para você do Grupo Contalto. O Grupo Contalto acaba de chegar à Vitória da Conquista, trazendo toda a força de mais de 54 anos de tradição no mercado automotivo. Na Contalto você encontra a linha completa de caminhões Foton e tem também o consórcio Contalto, com atendimento especializado, transparência e credibilidade. É uma solução segura, planejada para conquistar o seu caminhão zero. Cartas de créditos de 260 a 460 mil. E as parcelas de acordo com o seu orçamento. Então vá lá fazer essa visita, Contalto Foton, fica na BA-262, quilômetro 317, saída para Nagé, do lado da Ceavic, vá lá, conheça de perto essa novidade em Vitória da Conquista.
É, e tá chegando mais participação, hein? Vamos lá.
Kaique, boa tarde. Vai melhorar um pouco ali, tirando aquela barreira. Mas eu acho que seria melhor também tirar aquele redutor de velocidade debaixo do semáforo. Porque aquilo ali atrasa a saída dos carros, principalmente os carros pesados, né? Aí vai atravessar, é um tempo para ele passar aquela barreira. É igual ali no cruzamento da Regis Pacheco com a Avenida da Integração. Tem um redutor de velocidade, uma faixa elevada, que aquilo ali, quando tem caminhões, atrapalha, passa dois, três caminhões e o sinal fecha. Então, eu acho que deveria tirar também essas faixas elevadas debaixo do semáforo, né? E os redutores de velocidade também, que estão debaixo dos semáforos.
Tá aí a opinião do amigo, que também é motorista, e aí você concorda? Até tem umas coisas meio estranhas aqui, né? O Matheus tá argumentando ali que esse redutor é válido, né? Porque tem uma passagem de pedestre.
Exatamente.
Mas a questão é o seguinte, o pedestre, vamos lá, pra ele passar ali, o sinal tem que estar fechado. Então, se o sinal tá fechado, ele passa. Eu, de fato, também concordo um pouco com o ouvinte aqui. Eu não consigo entender. Igual, por exemplo, você tá aqui lá na Lauro de Freitas, né? Não sei se você já viu ali. Aí tem lá um semáforo. Na hora, quase em frente ao semáforo, tem uma faixa de pedestre. Então já cansou de acontecer. Você tá lá naquela ansiedade esperando o sinal abrir. Na hora que abre, o pedestre começou a atravessar a faixa. Aí você tem o sinal aberto, você tem que esperar o pedestre atravessar. E o povo começa a buzinar e motociclista corta pela esquerda, direita, por baixo, por cima. É uma confusão, é o trânsito da Índia.
E vamos falar de ofertas do Atacadão. Dois endereços para você economizar. Tem um Atacadão da 116 e o da Avenida Brumado, duas lojas enormes. E tem ofertas todos os dias. Filezinho de peito de frango Seara, apenas R$18,49. Gente, é o filezinho, viu? Goiabada Julieta Poli, com 250 gramas, R$2,29. Tem farinha de mandioca da feira, o quilo, R$5,49. Ou presunto cozido Pamplona, o quilo na peça, R$19,90. E iogurte, tem o Nestlé Ninho, 540 gramas, R$6,99. Você pode pagar suas compras com Vale Alimentação, parcelar em até 3 vezes nos cartões de crédito e, se preferir, pedir pelo iFood ou pelo site www.atacadão.com.br. Venha aproveitar. Atacadão é o lugar de comprar barato e todos os dias.
Muito bem, vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O pessoal tá perguntando se a prefeita ouve nosso programa. Ouve sim, prefeita Sheila Lemos dá audiência ao nosso programa, sim. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Na AFE Vitória da Conquista, você vai descobrir o que é aprender medicina de verdade. Desde o primeiro semestre, semestre, você terá professores médicos, treinamento com pacientes reais e acesso às mais avançadas tecnologias da medicina. E a AFIA vai além da graduação, ela acompanha você ao longo de toda a carreira. Medicina é seu plano A com a AFIA Vitória da Conquista. Conheça as nossas formas de ingresso. AFIA, viva o melhor da medicina.
A MaxiTour Viagens lança uma grande novidade: excursão série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. MaxiTour Viagens, realizando sonhos com você.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Agora 1:00. Olha só, a gente está recebendo aqui o Tarcis Gonçalves, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, e também o Ricardo Alves, que é vice-presidente. Ricardo a gente já conhece, né? Que inclusive atuava em outros setores, né? Em outro setor aqui muito importante da Prefeitura de Vitória da Conquista, e agora está na saúde. E o Tarcis Gonçalves está respondendo aí pela presidência do Conselho Municipal de Saúde. Primeira vez que você está aqui, pelo menos que eu estou conversando com você, Tarcis. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo, ao nosso estúdio.
Obrigado, Kaique. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Mônica. Estou aqui para falar de um assunto muito importante, juntamente com o meu amigo Ricardo Alves, o vice-presidente do Conselho Municipal, falar da conferência, a 13ª Conferência Municipal de Saúde, que já está acontecendo, as pré-conferências, que deu início aí o dia 13 de maio e vai até o dia 17 de julho. Deixo aqui o convite a todos para estar acompanhando, não só acompanhando, como participando também, Kaique. Um momento muito importante de construção para a melhoria da saúde do nosso município.
E então, já que você já entrou nesse assunto tão importante da conferência, eu queria então já que você falasse sobre os temas que serão abordados, quando começa a conferência, como as pessoas podem participar, como é que foi construída essa pauta, fala um pouquinho pra gente.
Kaique, a conferência na verdade já começou, ela começa nas pré-conferências é ir lá nas localidades. A gente hoje tem uns conselhos locais de saúde, que são, temos 46 conselhos ativos no nosso município, e aí as pré-conferências acontecem nesse âmbito também dos conselhos locais. Tem as governamentais em outros âmbitos, mas essa parte aí das pré-conferências que está acontecendo agora começou no âmbito do conselho local. A gente vai juntamente com a gestão, né, em parceria, porque essa conferência ela é uma mobilização não só do conselho municipal, mas também da gestão, em parceria com a gestão. E aí a gente vai até a localidade, escuta as propostas, escuta as dificuldades da população e tenta buscar achar o caminho para trazer as soluções.
Muito que beleza. Bem. Olha, 46 conselhos ativos, você falou aí.
Exato.
Né? E interessante, esses conselhos estão na ponta, né? Ali na comunidade. A importância de participar dessa conferência, Tarcis.
Vou deixar meu amigo Ricardo pegar um gancho aí e falar, Ricardo. Inclusive, fala a data da plenária final, Ricardo, que eu acabei, Kaique, não falando aqui.
Boa tarde, Kaique, Mônica, ouvintes. 13ª Conferência Municipal de Saúde, rumo à 18ª Conferência Nacional de Saúde, com a temática Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. E aí eu já lhe respondo adiante uma questão aqui: eu não estou na saúde. O Conselho de Saúde é formado de 50% usuários, 25% prestadores e gestores e 25% de trabalhadores de saúde. Então é uma composição democrática, porque o SUS é feito dessa forma. O Conselho é o local que a gente escuta as demandas da comunidade, e ele também é deliberativo, porque tem questões que necessita da aprovação do conselho, anexação de atas. É um local de que a nossa única bandeira é o sistema de saúde. Por isso que eu sou apaixonado pela gestão do SUS. Não existe gestão do SUS sem controle social. social, sem política de saúde, efetivamente ouvindo todos os setores, gestores, prestadores e usuários são protagonistas. Não é um local de proselitismo político, partidário, isso aí não cabe dentro do Conselho de Saúde. As reivindicações são trazidas da comunidade através de seus representantes. Os usuários que lá estão são representados por entidades da civil que no momento de eleição se habilitam, credenciam e mandam os seus representantes. Esses representantes têm o dever de fazer interlocução da sociedade civil com o governo dentro do conselho. O local de discutir política de saúde é dentro do conselho. Lá está o prestador de saúde, lá está o Unimec, a Fundação de Saúde, a Santa Casa, todos têm assento lá. A Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde ou secretário que estiver participa das reuniões, os usuários estão lá presentes toda segunda, quarta-feira do mês. E a conferência, ela é a culminância disso. Nós obedecemos a Lei 8.142, a Lei 8080/90 cria o SUS e a 8.142 regulamenta a participação popular como uma das diretrizes do SUS. É obrigatório, sem participação popular, sem conferências, conselhos, não existe gestão do SUS. Então não é uma opção, é uma obrigação existir. E aí o conselho trabalha dessa forma. A conferência, a culminância, é o momento que a gente vai levar os desejos, os anseios da população, vai ser debatido agora nessas datas que Tarso falou, as pré-conferências estão acontecendo em várias áreas, o prestador faz, o usuário faz, depois a gente vai partir para a nossa conferência municipal, que é no dia 29, 30 e 1º de julho, que é julho, que é o final de junho, começa e 1º de julho. Aí por conta das eleições, por prudência, a etapa nacional será feita em 2027, pós-eleição, justamente para que a etapa estadual e a etapa nacional não tenha interferência de bandeiras políticas. Dentro do sistema de saúde, a bandeira é o sistema único de saúde. É um espaço que não há local para quem é anti-ciência, negacionista, essas coisas a gente nem discute. Mas sobre essa óbice da democracia, saúde, soberania e SUS, cuidar do povo é cuidar do Brasil. É que a gente vai falar isso.
Muito legal. Então, eu queria que saber também de vocês, como é que é a participação das pessoas, né? É através de associações de bairro, qualquer pessoa que tá me ouvindo aqui agora, falar, ah, tá, eu vou participar lá porque eu quero expor esse problema. E aí, emendando aí a pergunta para vocês dois, né? Quais são aí as demandas maiores que vocês têm recebido em termos de queixas da população? Se vocês perguntarem para mim aqui ou para Mônica, a gente vai falar facilmente quais são as que a gente recebe aqui, mas eu não sei se são as mesmas que vocês recebem lá. E como é o procedimento? Vocês fazem uma pauta das maiores queixas e vão atrás de uma resolução, depois reúne para dizer o que foi decidido? Como é esse trâmite? Eu queria que vocês explicassem, porque tem muita gente que já ouviu falar do que é um conselho, mas nunca nem mesmo participou, não sabe como funciona, não sabe nem se a entrada é livre, franca para quem quiser. Tem todas as situações que parecem para vocês de repente óbvias, mas para muita gente não é. E aí cabe a gente informar.
É muito importante, Kaique, essa pergunta, e eu acredito que seja também a pergunta de muitas pessoas a respeito da participação do conselho, de como pode participar. As reuniões dos conselhos locais, tanto do conselho local quanto do conselho municipal, é porta aberta. Qualquer uma pessoa que quiser pode e deve participar. Tem direito à voz, é um espaço onde pode estar trazendo as demandas. O conselho de saúde, Kaique, por muitas das vezes as pessoas pensam que só vai discutir consulta médica e marcação de exames. Lá também a gente trata de diversas outras demandas que acaba também desembocando na saúde, né? Quando a gente fala da qualidade da água, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de saneamento básico, está falando de saúde. Quando a gente está falando de melhoria nas estradas, também está falando de saúde. Então tudo isso é discutido e após essa discussão a gente formaliza isso tudo, encaminha para as secretarias competentes e faz a nossa parte de cobrar, né?
Uhum. Kaique, essa pergunta foi muito importante. Tem pessoa que pensa que o conselho de saúde é o lugar de marcar exame. Ah, não consegui marcar meu exame, vou no conselho para o conselho marcar. Não, lá não é local disso. A gente recebe as queixas do geral, que são as queixas da saúde pública brasileira. Nós somos cientes e conscientes de todo o retrato que existe. Nós acompanhamos de perto, por exemplo, essa questão com o Hospital Unimec, intermediamos diálogos, contratos, fundação de saúde, estamos sempre atentos, discutindo as contas do município. Tudo isso passa por dentro do Conselho de Saúde. Lá não é local de, eu não consegui marcar meu exame, eu vim aqui pro seu Ricardo Otácio marcar para mim. Não. Favor pessoal, não tem. Alguém mandou marcar aqui um exame, vai lá no conselho. Não. E as pessoas às vezes misturam isso. Pensa que o conselho local de vai no conselho local que eu não consegui marcar, eu vou lá marcar, vou conseguir um privilégio. Não. Nós pensamos a política pública estruturada e como é que a gente pode enfrentar diariamente os desafios de se fazer uma gestão de saúde, terceira maior cidade da Bahia, é um conselho de saúde ativo, um dos mais ativos do Brasil, assegurada a participação de todas as pessoas. Não é também uma mini secretaria de saúde, ele tem os seus limites que ele pode atuar. Claro, né? Agora, a gente tem um dos conselhos mais atuantes do Brasil, tem município aí que o conselho de saúde funciona pra quase que de fachada, que não existe essa transparência como o nosso, de um processo democrático, porta aberta, publicizado. A gente não tem sites e blogs por uma questão talvez de cautela, pra gente fugir da impessoalidade, porque um dos cuidados que nós temos é que não aconteça a autopromoção pessoal dentro do sistema de saúde. Ali é um momento que o protagonismo é o SUS, mas as demandas coletivas, elas são sempre pautadas. E eu convido você, como jornalista, lista atuante, Mônica também, a Rádio Clube, toda segunda, quarta-feira do mês, às 14 horas, lá no Polo de Saúde, de Educação Permanente, no SEMAI, a nossa reunião. Tá lá, tá acontecendo, acontece sempre as convocatórias, qualquer pessoa é porta aberta. Temos uma pauta da reunião. No final, temos o que ocorrer, que é uma fala livre, mas a gente obedece o quê? Uma organização da reunião, mínima, né? Tem a pauta. Hoje vamos discutir tal assunto que chegou previamente. Mas aí tem um momento de escuta, leva ofício, a gente acolhe as demandas também. E para além disso, durante a semana, nós temos servidores lá que são do controle social para acolher qualquer tipo de queixa que chega, pode fazer seu ofício, organiza e chega que o controle social vai acompanhar. Nós fazemos visitas com as comissões em loco, vamos à unidade de saúde, no que diz respeito à saúde municipal. Não temos competência nem gerência sobre equipamentos estaduais diretamente. A gente pode oficializar, mas para a gente fazer essa gestão mais de perto da saúde do município, somos um conselho municipal e lá todo mundo é tratado igual. Não tem, porque você é gestão, tem que abaixar a cabeça pro prefeito, pra prefeito. Não tem isso, não. Lá o pau quebra até hora, porque a gente tem um bem comum, que é defender a saúde e a Vitória da Conquista. Lá a gente, todos os que participam, é com muita seriedade. Já representei usuários, tá? Se hoje representa os usuários, eu já representei a matriz africana. Quando fui pra gestão, fui a sala representando a gestão, mas nunca recebi da parte da gestão, dizer, olha, não traz tal assunto, não. Pelo contrário, é interesse público que seja discutido e que as soluções sejam de fato apresentadas. Que quando tem um respaldo do controle social, o gestor da saúde está tranquilo, porque foi uma coisa que foi previamente acordada com a sociedade, que é o nosso principal protagonista que vai receber o serviço.
Ô, Kaique, você fez ainda uma pergunta sobre as pautas que a gente recebe, né? As demandas.
Sim,
você fez uma... Assim, eu acho aí, que é aí, mais... vocês já sabem muito que trata muito sobre as marcações de exame, que a demora nessa parte aí, a gente sabe também da limitação do município, mas a gente segue cobrando.
Falta de médicos.
A falta de médicos também, porque ainda assim a tabela SUS ainda é muito defasada. Recentemente, né, Ricardo? Passou pela majoração lá no nosso conselho, aprovação, para dar uma melhorada aí na tabela SUS, mas ainda assim é uma dificuldade a contratação de médicos, porque o valor que o Ministério da Saúde repassa é muito baixo.
Oncologia também está pautando a questão da oncologia. Nós estamos praticamente à mercê aí do governo do estado, não tem cumprido o plano estadual de oncologia, tá uma situação muito difícil para o município, dialogando com já desde 2023 estamos dialogando a questão da oncologia, já fomos ao Ministério Público para pautar essa questão, conselho, Secretaria de Saúde, pautando para a gente pensar aí como é que a gente pode melhorar essa questão da oncologia, porque é grave. Então essa é uma demanda latente do conselho. As demandas de municípios de atenção básica, que vocês já conhecem aqui todos os dias, e que ela é estruturante do próprio sistema de saúde. E pós pandemia, tudo no sistema de saúde mudou. Tudo no sistema de saúde ficou muito mais difícil. Coisas que eram valor subiram e não abaixaram mais. Procedimentos, todo mundo, é um desafio nosso, e esperamos que essa conferência, ela de fato traga pra gente outros horizontes, tanto a nível municipal, estadual e federal, que é o financiamento do SUS, é tripartite, ele é estado, município, união, mas precisamos pensar também no macro, como que o Brasil, o sistema de saúde vai se programando para os próximos 4 anos, essa conferência ela acontece a cada 4 anos, e é desafiador sempre fazer gestão de saúde, a conta às vezes não fecha, os recursos da saúde são uns, mas os gastos são infinitamente maiores, tem hora que são 100 vezes maior do que a gente recebe, e aí o gestor da saúde tem que fazer um malabarismo muito grande, eleger suas prioridades, e infelizmente nem tudo é como a gente desejava que fosse, que exéssemos nós, que acordássemos hoje e todos os problemas de saúde estivessem resolvidos, mas não existe fórmula mágica para fazer brotar recurso, e as finanças do Brasil passam por sérios problemas, e o SUS passa sim por um subfinanciamento, a tabela SUS defasada, tem procedimento médico que custa R$15, R$10, R$50. R$50 não é uma consulta de uma cartomante. Imagina para um médico atender. E aí o município é obrigado a complementar para não ficar sem o médico.
É absurdo isso, Mônica.
Eu queria saber, assim, que mediante aí várias conferências, essas conferências acontecem anualmente, é isso?
Não, tem as conferências que acontecem anualmente, que é a construção dos planos de saúde. Sim. Elas têm uma data para acontecer e tem a nacional.
Certo.
Por exemplo, hoje foi a inauguração do Porto de Saúde do Regis Pacheco.
Estava lá.
Opa, que está sendo construído na Zona Oeste, não tá? Hospital da Criança e da Mulher, que está sendo construído. Tudo isso passou pela Conferência de Saúde. Tudo isso foi discutido nas conferências de saúde. Quando a gente amplia uma equipe de saúde da família, ela é proposta de conferência. Ela nasceu primeiro do desejo popular, que vai dizer, o Regis Pacheco não aguenta mais. Aí discute. Quando as condições financeiras chegam, ela é executada. E hoje nós inauguramos o Regis Pacheco lá.
A minha pergunta você já respondeu. O conselho tem sido ouvido?
Deve ser ouvido, não é? Sim. Tem não, ele deve ser ouvido. Às vezes, se a gestão disser assim, eu vou construir um equipamento no bairro tal, mas a prioridade não é aquele bairro, pode ser outro que até pode deslocar, então por isso é passado pelo controle social, é um papel muito importante e é ouvido, não exige gestor de saúde que não escute a população, se ele não escutar a população ele irá fracassar.
Olha a importância, né, de participar do conselho, gente, vocês que estão aí nos bairros, estão ouvindo pra a gente.
O pessoal leva para vocês a queixa da farmácia, farmácia família que fala, que falta remédios, os remédios que eles têm acesso. Porque aqui no nosso WhatsApp tem hora que a gente fica até sem saber mais o que falar, né? Teve recentemente a questão das bolsas de
ostomia.
Ostomia, vocês viram isso? Então, eu sempre sou aqui um jornalista que eu falo assim, falo, pessoal, tudo bem que vocês mandam as coisas aqui pra gente repercutir, mas tenta primeiro ouvidoria, tenta primeiro algum acesso ao poder público, e não dando certo, apelem pra imprensa. Mas, pessoal, prefere a imprensa, por algum motivo eu entendo, mas fato é que a minha pergunta nesse sentido, essas questões pontuais que têm ocorrido com uma certa frequência, chegam até vocês, e se você puder falar o que de fato está sendo feito para mitigar esse tipo de situação e por que esse tipo de situação ainda acontece.
Inclusive a gente fez até uma cobrança aí da assistência farmacêutica recentemente, recebi até o ofício ontem, a resposta, justamente sobre a cobrança desses medicamentos, e inclusive vai ser também ponto de pauta para a próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde. A
bolsa aí de... também, Kaique, além das contas públicas, são os desafios das compras públicas. Às vezes a gente não espera acabar. Mas o processo da máquina pública, ele é um processo extremamente burocrático, e às vezes aquele prestador que foi contratado não cumpre com o seu prazo, atrasa. A gente vê isso às vezes com fralda, com medicamento, com as ostomias. E existiam momentos que os laboratórios não estavam conseguindo suprir as demandas, e aí atrasava. Tem coisa que não é porque não tem o recurso. Tem coisa que é porque não tem, mas tem coisa que é porque não. a burocracia da compra pública vai passando, tramitando, dá 6 meses para você conseguir fazer, enquanto isso a pessoa tá cá esperando, né? E a queixa, ela é legítima mesmo, porque quem precisa tomar seu remédio contínuo, não pode faltar o remédio. Às vezes, R$10 para mim não pode ser nada, mas pra gente, tem muita gente que R$10 é muita coisa, que custa uma metformina. Então a gente precisa acompanha sempre isso. E preventivamente, lá no conselho, dialogamos muito para conseguir reduzir o máximo possível esse intervalo entre a falta do medicamento e o abastecimento que não chega, né? Mas tem fatores que às vezes extrapolam totalmente o domínio de quem está aqui na ponta. Então, isso é recorrente, não é a primeira vez que a gente chega a essas queixas. Vou lhe contar outro exemplo. Nós temos recebido umas queixas do pessoal que das próteses de ouvido. Sim. Que tem uma fila que já estava represada há um certo tempo e é um aparelho personalíssimo. A minha prótese de ouvido não pode ser igual à sua. Observe, se eu tenho 100, 200 pessoas na fila, cada uma dessas é feita de uma forma diferente. E eu já tenho uma demanda reprimida. Então vai demorar um pouco, mas chega. A mesma coisa a medicação. A medicação é compra, processo licitatório, e vai tramitar, e aí vai passando por vários, até que a gente conseguir chegar. Então, são desafios.
Mas aí, Ricardo, também a gente deixa, faz o convite, a gente deixa o convite aí para as pessoas estar participando também e procurando conhecer mais também sobre o conselho, porque o conselho tem uma força muito grande aqui no nosso município, igual o Ricardo já pontuou aí.
E as atas
é um conselho que funciona, né? Então, a população tem que conhecer também os seus direitos. Deus, direitos e deveres também, né?
E as atas são públicas, agora tem a sala dos conselhos, que é um site isso. Que vai apresentar tudo isso. Qualquer pessoa que queira acessar o que é discutido no controle social, vai entrar lá, vai baixar a ata, assinada.
Já tem?
Já tá, vai ser inaugurada.
Já foi lançada semana passada, eu participei até desse momento, é a sala dos conselhos, vai ser um espaço virtual para ser postado.
Depois divulga pra gente.
Todas as atualizações, Kaique, isso é importante porque a gente, igual você perguntou aqui, sabe que existe, mas não sabe o que tá fazendo, né? Eu acho que essa falta de publicidade e até também, como o Ricardo expôs aí, a gente tem uma certa prudência para não sair algumas conversas distorcidas, gravações.
Eu mesmo, quantas vezes aqui no ar, quando chega a demanda, eu falo, mas cadê o conselho municipal de saúde desta cidade? O que que estão fazendo? Agora eu sei que vocês estão fazendo, mas é importante que a população tenha esse costume de ter vocês como tem a gente aqui da imprensa, né? Do mesmo jeito que vocês têm facilidade de mandar áudio, de queixar dos problemas, esses rapazes aqui e outras pessoas que estão lá estão para ouvir também, né? E eles têm uma obrigação também de mostrar que estão tomando as devidas providências, ainda que não tenha esse poder todo também, né? Não é isso, Ricardo?
Exatamente, tem os limites.
Tem seus limites.
É o espaço legítimo de discutir política de saúde, é o Conselho Municipal de Saúde. Está aberto, reforçando o convite às pré-conferências, unidades de saúde, a conferência 29, 30 de junho e 1º de julho. Lá no SEMAI, o dia todo, dia 29, 30, aí vocês podem ir, que serão bem acolhidos. Claro. E é o local de discutir, serem delegados aí nas pré-conferências dos postos de saúde. Participe, se disponibilize para serem delegados, para vir discutir a saúde com a gente.
Inclusive, Kaique, os assuntos aí, as pautas que você recebe também, eu me coloco à disposição, para quando for preciso.
Pegar seu contato
aqui. A gente está aqui para mim, para poder responder o que tiver ao nosso alcance, me coloco à disposição.
Pegar seu contato. Você tá frito agora.
Vamos precisar.
Toda hora, Kaique. É igual o coitado Maurila da Embasa, né? 7 da manhã eu tô mandando os áudios dos ouvintes. Ó, aqui, ó.
Mas a gente já escolheu essa vida aqui, a vida social não é fácil, mas é preciso ter alguém pra.
Já tem o contato de Ricardo Alves. Eu não sabia que Ricardo Alves estava na secretaria.
Não, né? Eu continuo no Direitos Humanos.
Mas você também faz parte.
Exatamente,
né?
Só que como
enquanto
tem.
Como cidadão, no caso aí.
Não, como gestão.
Gestão.
A gente tem a parte dos gestores dentro da secretaria, dentro do conselho. Porque na hora que a gente precisa discutir com o usuário, com o prestador, trabalhador, gestor. A composição do conselho. Conselho de Saúde, 50% são usuários, que é taxa, sociedade civil, aí os outros 50% divididos, 25% entre gestores e prestadores, e 25% trabalhadores de saúde. Então tá todo mundo lá discutindo a solução. O trabalhador traz a ponto dele, a gestão traz o dele, o usuário traz o dele, com esse protagonismo maior para o usuário, porque a gestão já tem a caneta na mão, a gente precisa ouvir a população, mas conseguir amarrar, mas a gente continua no Centro Integrado de Direitos Humanos, a gente, dentro do conselho, é outras funções.
Inclusive, as pré-conferências e a conferência também escuta todos. Não só usuários, como os trabalhadores de saúde e gestores.
Gestores e prestadores. Tem conferência no complexo de saúde, tem com os prestadores particular, tem com todo mundo. Todo mundo, Kaique, dentro do sistema de saúde, tem seus anseios, tem suas dificuldades. Não é só o usuário, não. O gestor, o prestador também tem. Quando o prestador diz assim, chega e diz assim com o secretário: olha, eu não tô conseguindo fechar as contas aqui, eu quero atender a população, mas eu não tô conseguindo. E o gestor diz assim: mas eu também não tenho dinheiro para pagar o que você está precisando. Que situação difícil, não é? Isso a gente discute para a gente chegar no meio de campo para atender a população.
Diálogo. Muito bem.
Diálogo. Gente, olha, voltem aqui quando estiver mais perto da conferência para a gente dar essa chamada mais forte, tá bom? E obrigado aqui, foi bom. Esclarecemos bastante coisas, né? Um abraço para vocês, até a próxima.
Obrigado, Kaique. Obrigado, Mônica. Valeu. E obrigado aí a todos os ouvintes aí.
Valeu, daqui a pouquinho a gente volta.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Vem festejar, vem torcer, vem pro Arraiá Atacadão, a festa gigante da economia. Tem tudo que não pode faltar tanto na sua festança quanto na torcida. Guaraná Coate, Coca-Cola Original e Zero Açúcar, bala de gelatina e amendoim petis da Dori e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou a sua festa em casa. É economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no site ou no app. Arraiá Atacadão, festa gigante, economia gigante. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Sudoeste agora. Clube FM.
1:26.
Muito bem, estamos de volta. A entrevista rendeu um pouquinho, porque esse assunto de saúde sempre rende, né? E foi bom que a gente aproveitou aqui o momento para tirar dúvidas que muitas vezes nossos ouvintes têm em relação a como é que funciona o Conselho de Saúde, se é realmente efetivo, se tem alguma validade no sentido de resolver os problemas. E acho que deu para entender plenamente que eles têm, de fato, uma, como se fosse uma ouvidoria, mas que tem acesso aos secretários, ao poder municipal, para levar aquelas demandas que muitas vezes também não são fáceis de ser resolvidas. Mas é importante a gente ter essa segurança de que em Vitória da Conquista tem sim um Conselho Municipal de Saúde, e eu particularmente, quanto profissional, pretendo ficar mais próximo desse pessoal.
Você
peguei os contatos aqui,
né,
de todo
participar.
Mundo. E agora, meus amigos, se prepare, que tudo que a gente chegar aqui de problema, a gente manda pro Conselho Municipal de Saúde.
E o Chalé Bosque da Fortuna vai além de uma simples hospedagem. Em meio à natureza, oferece silêncio, tranquilidade e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar e você reconectar. Pôr do sol à beira da piscina aquecida está dentre seus maiores destaques. É uma experiência que transmite paz e sensação de tempo parado. Mais do que um estadio, uma experiência mágica para quem deseja viver momentos extraordinários. www.chalébosquedafortuna ou siga no Instagram @chalébosquedafortuna, o lugar onde o amor vira memória.
Muito bem, agora 1:27. Paulo Martins chegando na área.
Muito bem, Kaique, Mônica, conversando com a prefeita Sheila Lemos. Prefeita, um dia especial na sua gestão, a entrega dessa nova unidade de saúde básica do Regis Pacheco, não é isso?
É um dia muito alegre, né, para todos nós do município. É a nossa primeira unidade de saúde, né, do município. Ela sempre esteve em espaços adaptados e agora ela recebe uma estrutura física, né, à altura de Vitória da Conquista. Então, a unidade de saúde da família Regis Pacheco está de casa nova, com mais espaço, com mais com melhores condições para atender toda a nossa população. São mais de 12 mil famílias que são atendidas aqui no Regis Pacheco e agora tem uma estrutura física à altura do município de Vitória da Conquista.
Prefeito, é um pontapé inicial onde esse espaço antigo Clube Social Conquista vai ser construído para mais unidades que vai beneficiar toda a população, principalmente a classe feminina.
Isso, nós estamos aqui ao lado do Regis Pacheco, tem o nosso CIAM sendo construído, né, que é o Centro Integrado de Atenção à Mulher e à Infância, então, onde serão atendidas as mulheres e também as nossas crianças, porque não tem como você pensar em mulher sem pensar na família. Então, esse centro logo estará pronto também, com as atividades iniciando provavelmente nos primeiros meses do ano de 2027. Temos também a UPA, que está bem adiantada, com previsão de início também em 2027, e vários postos de saúde sendo construídos em Vitória da Conquista. Logo nós vamos entregar o do Vila Elisa, que está quase pronto.
Isso prova a preocupação da prefeita Sheila Lemos com a saúde do município.
Sim, a saúde, né, tem enfrentado momentos muito difíceis, não só em Vitória da Conquista, mas em todo o país, com o subfinanciamento da saúde. Os valores que são repassados pela União e pelo Estado são insuficientes para que nós possamos fazer, né, nós prefeitos, cidades, possamos fazer uma saúde de qualidade nos nossos municípios. E isso impacta, né, principalmente o cidadão, o usuário, aquelas pessoas que necessitam, né, utilizar o Sistema Único de Saúde. Mas nós sabemos da força do SUS, né, o SUS provou o quanto ele é importante para o nosso país na pandemia, né? Nós fomos o país onde conseguimos primeiro tratar sobre o Covid por conta do Sistema Único de Saúde, então mostra a sua força. O que está precisando é só de um financiamento melhor, um olhar melhor para o nosso SUS, né? Tabela SUS congelada há mais de 13 anos, então fica impossível se fazer saúde de qualidade nas cidades. Então é um enfrentamento que a gente vem fazendo junto à Frente Nacional dos Prefeitos, com o Congresso Nacional, com o Governo Federal, para o melhoramento, né, da assistência à saúde nos nossos municípios.
Muito bem, volto com vocês aí no estúdio.
Tá certo, então, pontuando mais uma vez, Paulo Martins, obrigado, viu? Entrevistou a prefeita, é a prefeita aí, viu? Que a voz tá diferente. Se você
tá gripadinha.
Você falou, quem é esta pessoa aí? É a prefeita gripada. Mas é interessante que ela fala, e todos falam a mesma coisa, né? Problema da saúde no Brasil ainda é falta de dinheiro. O governo federal não libera o dinheiro, fica pagando uma merreca, uma micharia. Você vai fazer uma consulta particular aí, qualquer tipo de especialista, é R$200, né? Mas pelo SUS, o governo quer pagar para os médicos R$20, R$15. Na hora que abre concurso, quer que o médico ganhe R$3.000. Aí depois reclama que o médico não tem amor à profissão. Quem é que tem amor à profissão? Você sabendo que você pode ganhar aí 30, 40, 50 mil reais por mês trabalhando para iniciativa privada, para uma clínica particular. Aí você joga tudo isso pro ar e vai: não, vou trabalhar aqui ganhando 3 mil porque eu amo o povo. Infelizmente não é assim que funciona, tem muita coisa para resolver. Mas é interessante, meu amigo Matheus Araújo, que com todas essas promessas eleitorais, você não vê ninguém falando, Mônica, que vai aumentar o dinheiro do SUS. Você já ouviu algum?
Não, ninguém.
Você já viu algum candidato?
Não, nenhum.
Pois é.
Será por quê?
E será por quê, né? Fica pois aí o questionamento.
É. Agora, falar da estrutura lá do posto de saúde Regis Pacheco, excelente, muitas salas.
Você esteve lá, né?
Estive lá, eu e o Paulo Martins, vai atender toda a comunidade ali adjacente e atende os condomínios, sabia? Ah. É o posto de saúde que atende os condomínios da cidade.
Muito
mais
bem.
Mais uma estrutura de excelência.
Daqui a pouco tem UPA sendo inaugurada aí também, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, 1h32.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora fica. Ficou mais fácil.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contalto, a Tunland está com taxa especial de 0,99%. Tunland V7 a partir de R$289.900. Tunland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contalto. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Colégio Cazulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Cazulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Cazulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h34, Mônica Cajaí.
Exatamente, estamos de volta e quantos volta, assuntos. Né? Tem participação, vamos lá? É, vamos abrir a janela?
Agora é esporte, ah, é o daqui esporte? A pouquinho a gente
daqui
abre.
Daqui a pouquinho, viu?
Gandula, gandula, gandula.
Boa tarde, equipe e amigos do esporte. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveimar. Resultados de ontem. Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia foi até o Couto Pereira, em Curitiba, para encarar o Coritiba. Saiu na frente fazendo 1-0, mas sofreu a virada e perdeu pelo placar de 3-2. Já pelo Brasileiro da Série B, Botafogo de São Paulo 1, Atlético 2. Pela Série C, Ituano 1, Botafogo da Paraíba 0, Paysandu 2, Floresta 1. Pela Série D, Laguna 1, Maguari também 1. Para hoje, Libertadores da América, às 19h, no Rodrigo Paz Delgado, tem LDU Quito e Al's Red. Já o Mirassol enfrenta o Lanús no estádio La Fortaleza, na Argentina, às 21h30, no Gran Parque Nacional e Coquimbo. Já o Flamengo enfrenta o Cusco no Maracanã. O Rubro Negro soma 13 pontos e lidera o Grupo A. Jogo programado para as 21h30. Já no estádio, Jorge Luiz tem Estudiantes e Independente Medellín. No Monumental, o Arte Universitário e Tolima. Pela Sul-Americana, às 19h, no Municipal La Cisterna, tem Palestino e Deportivo Riestra. No Nemésio Camacho, Milionários e O'Higgins. Já o São Paulo recebe o Boston River no Morumbis. Enquanto na Arena em Porto Alegre, tem Grêmio e Sítio Torque. A Chapecoense anunciou na noite de ontem o fim do vínculo com o técnico Fábio Matias. A decisão da diretoria aconteceu após a derrota para a equipe do Cruzeiro no último domingo. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou hoje pela manhã os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos ficaram assim: Fluminense e Vasco da Gama, Corinthians Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Confeima, para o Sudoeste Agora, José de Oliveira Gandula.
Com você, em todo lugar.
Muito bem, tá aí o Gandula com esporte. Esporte é muito importante na nossa vida, né? E olha, vou falar para você então da Academia Life. Na Academia Life você pode praticar aulas de ginástica, ritmos, funcional. Lá também você tem professores preparados, né? E equipamentos de primeira. Tudo isso com alto astral que só a galera da Life tem. Então não importa qual seja o seu objetivo, se é ter um corpo melhor, mais bonito, enfim, sempre é saúde. Isso é que é importante, né? Lá você vai ter esse apoio que você precisa. Academia Life, não perca tempo, tem duas unidades, uma no bairro Recreio e outra no Boa Vista. Telefone 3421-2852, 3425-7220. Eu estou falando da Academia Life.
E olha, Kaique, estava ouvindo o Jornal da Cidade hoje pela manhã.
Bom, você, ouço sempre
Cebola.
Esse jornal.
Eu escuto
todos os dias que você joga.
Pois é, e aí eu vi a notícia boa que vocês disseram aí do saque itinerante.
É verdade.
Que está situado ali no Colégio Estadual de Tempo Integral, o antigo Abdias Menezes, no Candeias, está atendendo a população gratuitamente. Atenção, você que quer tirar sua identidade, até o dia 29 de maio, com expediente de 7:30 às 16:30 e por ordem de chegada, com senhas limitadas. O objetivo da ação? Atender a grande procura pelo documento, oferecendo um local para emissão do documento, além de dois postos fixos da cidade, que são os saques. Quem vai falar mais sobre o assunto é a coordenadora do saque, a Cecília Pereira.
A equipe Saque Itinerante continua em Vitória da Conquista, realizando a emissão da nova carteira de identidade nacional. O atendimento ocorre no Colégio de Tempo Integral de Vitória da Conquista, o antigo Abdias Menezes, no bairro do Candeias. O atendimento é das 7:30 às 16:30 através de senhas. O cidadão que precisa do documento basta apresentar sua certidão de nascimento ou de estado civil e também o seu CPF.
Dá pra botar ela.
Muito bem.
Já está
tá
lá
aí
o áudio, viu?
Muito
olha,
bem.
Vamos falar do Casulo, é o melhor para o seu filho, você encontra aqui. O Casulo, gente, fica na Eratóstenes Menezes, no Candeias, na altura do número 812. Turnos matutino, vespertino integral. Tem aulas de inglês, olha só, xadrez, robótica, também educação financeira, balé e também futebol. 34246400. Tem um WhatsApp que você pode falar com a direção do Casulo, 779-8807-6400.
Pois é, eu tava conversando aqui com a Mônica também, a gente já tava falando das mensagens, né? Que ela me disse que já tem mais mensagens chegando.
E tem.
E que já tá no ponto aqui.
Tá na
Vamos
porta.
Lá.
Boa.
Boa tarde, Kaique. Olha, Kaique, esse flagrante. Isso foi na Vila Serrana.
Ah, tá.
Cadê o pessoal do Catabagulho?
Sim.
A cidade tá precisando. Já vi diversos lugares aí que o pessoal tá descartando esses locais aí na via pública. Boa tarde.
Então tá certo.
O sofá, viu? Eu vi a imagem, o sofá na porta da residência. Agora deixa eu fazer deixar uma orientação
mais
aqui.
Outros, né?
Tem um número que a gente vai trazer, talvez se eu conseguir daqui a pouquinho eu trago, da Operação Cata Bagulho. Essa operação ela não passa todos os dias. Geralmente o morador faz a ligação, solicita, de vez em quando, inclusive tem uma ação maior da Operação Cata Bagulho, mas é necessário informar a secretaria, tá bom?
Pois é, né? Tá aí, ó, o Gilmar também mandando mensagem falando que eu comentei aqui que tem consulta particular de R$200, tá falando, vai querendo as consultas particulares aí de R$400
pra
cima,
lá,
né, Gilmar?
É verdade,
Gilmar lá do Santa Cecília. Pois é, Gilmar, imagina aí como é que o médico vai submeter, né, a ganhar R$30, R$40, não
é
isso?
É, e eu...
Do Oeste agora, boa tarde, Mônica, boa tarde, Kaique.
Boa
aqui
tarde.
Não perde programa, sempre na sintonia.
Oi, gente, boa tarde. Eu tô mandando essas fotos aí pra vocês verem como é que tá aqui a feira da UB6, a falta de higiene, o pessoal tá vendendo as frutas, as verduras, tudo dentro da lama, a gente não pode nem comprar, porque ficou de fazer a feira aqui até hoje, não fez nada, a feira aqui tá uma lama, um horror, uma falta de higiene, um sofrimento do pessoal que vem vender também, e a gente que vai comprar não pode ir comprar, porque vai lamear toda. Eu mesmo fui na feira no domingo, eu cheguei toda lameada, até a sacola, até as coisas, a gente fica até com nojo de comer as coisas, as frutas, as verduras, até que ir chegando jogando tudo dentro da pia para lavar com desinfetante. É uma coisa, um horror. Eu quero que, o que que essa prefeita vai fazer? Tomar que providência ela vai fazer? Tomar aqui, porque aqui já está estrutura da feira e não fez nada até hoje. E só fez uma estrutura ali, ó, perto do posto de saúde. E não fez nada até hoje.
Inclusive, aí, Kaique, desculpe, tem, eu me lembro que colocou lá umas barraquinhas padronizadas, esse material já está todo apodrecido, e a informação que eu tive ontem é que lá não tem o piso de cimento, lá é chão batido, e a situação, gente, realmente está terrível.
Olha, em breve aqui nós teremos, como você aí do outro lado, assistir as imagens. A imagem que eu tô vendo aqui, de fato, é tudo isso que ela descreveu. É lama, lama e lama. Então, a feira em cima da lama. As pessoas pisando em poças, uma coisa. Eu fico pensando o seguinte: alguém pega uma foto dessa e manda para qualquer portal e fala assim: olha aqui a feira em Vitória da Conquista. O pessoal fala: peraí, Vitória da Conquista, essa cidade que todo mundo chama de Suíça Baiana, a cidade que tudo é em 100, ela tá entre as melhores. Não é exemplo para Bahia isso aqui, não. Isso aqui não é exemplo nem, olha, para Somália não é exemplo. Alguém faça alguma coisa, pelo amor de Deus, pela UB6. 1:44, chegando para você. Informação importante, porque a gente sempre gosta de dar boas dicas. E uma delas é a RR Soluções de Climatização. Ainda mais